A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 13 de julho de 2018, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump encontra-se neste momento com a rainha Elizabeth no castelo Windsor. O procurador especial americano Robert Mueller acusou hoje 12 russos de conspiração por terem infiltrado na comunicação interna do Partido Democrata durante as eleições presidenciais de 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em FM, em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro e com a Rádio Nova Paz em Climane, também em Moçambique, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sichão Oco em Gabu e na capital Bissau. Estamos presentes na Rádio Pidjigiti e na Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, para a nossa interatividade, o número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Aldrius Rodrigues. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington e passo a apresentar as notícias a esta hora. O presidente americano Donald Trump encontra-se neste momento com a rainha Elizabeth no castelo Windsor, a 40 quilómetros de Londres, a capital. A monarca sorriu ao cumprimentar o chefe de Estado americano, que faz a sua primeira visita oficial ao Reino Unido, acompanhado por milhares de manifestantes que protestam na região central de Londres contra a presença do presidente Donald Trump. Antes, Donald Trump reuniu-se com a primeira-ministra britânica Theresa May, tendo ambos admitido ser possível estabelecer um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido após a saída de Londres da União Europeia. Na conferência de imprensa, Trump disse ter uma excelente relação com Theresa May e afirmou não ter criticado a primeira-ministra numa entrevista ao jornal The Sun. O procurador especial americano Robert Mueller acusou hoje 12 russos por conspiração por terem infiltrado na comunicação interna do Partido Democrata durante as eleições presidenciais de 2016. Mueller investiga a suposta ingerência do governo da Rússia nas últimas eleições americanas e se houve conluio entre russos e a campanha de Donald Trump. Os 12 acusados são membros da inteligência militar da Rússia, conhecida por GRU. Antes, 20 pessoas e 3 empresas já tinham sido acusadas na investigação de Mueller. Entre os acusados estão o ex-chefe da campanha de Trump, Paul Manafort, e um dos seus assessores, Richard Gates. Mais 3 russos foram acusados de participar de uma poderosa campanha de redes sociais para influenciar a opinião pública americana nas eleições de 2016. O presidente dos Camarões, Paul Biya, há 35 anos no poder, anunciou hoje pelo Twitter a sua candidatura ao 7º mandato consecutivo nas eleições marcadas para 7 de outubro. "Aceito responder positivamente aos vossos apelos insistentes", disse Paul Biya, apesar das acusações de violações de direitos humanos. Outros candidatos presidenciais já são conhecidos, entre os quais Joshua Osh, da Frente Democrática Social, principal partido da oposição, também o vice-presidente local da Organização Transparência Internacional, Aker Muna, e o presidente do Partido Movimento para a Renascença dos Camaroneses, Maurice Kamto. Pelo menos 70 pessoas perderam a vida e mais de 120 ficaram feridas na explosão de uma bomba durante um comício eleitoral na cidade de Mastung, no sudoeste do Paquistão. Previamente, o ministro do interior da província de Baluchistão tinha anunciado a morte de 25 pessoas. O ataque teve como alvo um comício de dirigente político, Mir Siraj Rajsan, que também perdeu a vida. Um ataque aéreo matou pelo menos 54 pessoas, incluindo elementos do grupo Estado Islâmico, e 28 civis na província síria do leste de Deir ez-Zor. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos refere que o ataque ocorreu no final do dia de quinta-feira, atingindo uma fábrica de gelo situada nas proximidades da fronteira com o Iraque, uma área controlada pelo grupo Estado Islâmico, onde dezenas de civis tinham procurado abrigo. E por último, neste bloco de notícias, cerca de 100 estudantes angolanos bolseiros manifestaram-se hoje na cidade portuguesa da Covilhã, em Portugal, contra o abandono a que dizem ter sido votados pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas. Voltaremos a esta notícia ainda neste jornal. Três horas e 36 minutos aqui em Washington, esta é a edição vespertina da nossa emissão para a África. O Parlamento moçambicano agendou para a próxima semana a sessão que tinha sido adiada, destinada à aprovação do pacote eleitoral, uma vez ultrapassado o impasse sobre a desmilitarização do braço armado da RENAMO. Ramos Miguel e os detalhes.
O anúncio foi feito esta sexta-feira em Maputo pela porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Mateus Catupa, afirmando que a sessão terá lugar na quarta e quinta-feira da próxima semana. Refira-se que o adiamento da sessão foi pedido pela bancada parlamentar da Frelimo, que sentia que havia falta de sincronização da marcha do processo de descentralização com a da desmilitarização do braço armado da RENAMO.
Analisadas as condições, foi deliberado que a sessão que tinha sido adiada, há condições para ela ser realizada a partir do dia 18 de julho. Em princípio, será uma sessão de 2 dias. Foi saudado o esforço do chefe de Estado nesta sua procura incansável de aproximação com a coordenação da RENAMO para que as questões militares sejam postas em marcha.
Mas há quem considere que o mais importante para se garantir uma paz efetiva é atacar as verdadeiras causas da conflitualidade no país, ou seja, porque é que existe este conflito que se traduz numa oposição armada contra as autoridades governamentais. Jurista António Boeni.
Pode não ser a causa de desestabilização estes homens armados. A causa pode ser anterior à existência de homens armados. Mas também estes homens armados servem de veículo para desestabilizar o país, para pôr o país em constante instabilidade, porque não é pelo fato só das armas não se ouvirem que nós vamos dizer que estamos em paz. Quer dizer, enquanto houver uma potencialidade de ouvirmos o barulho das armas, então nós nunca estaremos em paz definitiva.
E para o sociólogo João Colasso, a questão da conflitualidade não deve ser vista necessariamente através da Frelimo e RENAMO.
Se nós olharmos para o quadro social em Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda da riqueza, e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor, eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos com o Ramos Miguel em antena, desta feita sobre a Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, que diz que a Procuradoria-Geral da República deve agir com urgência para travar a situação da contínua violação dos direitos dos cidadãos, sobretudo nas cadeias.
Membros desta comissão, liderada por Luís Bitone, foram recebidos esta quinta-feira pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, com quem abordaram diversas situações de violação dos direitos humanos, incluindo os ataques armados em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado. Ernesto Lipapa, porta-voz da comissão, disse serem várias as situações que representam uma grave violação dos direitos humanos.
Constatamos com alguma preocupação a superlotação dos recebimentos penitenciários, a existência de jovens ociosos nas cadeias, a morosidade nos processos de julgamento, a inobservância dos prazos, o pagamento de caução para crimes de um. Não só, também constatamos na administração da justiça a questão das altas taxas das custas judiciais e que pensamos que tem sido uma grande inibição do acesso à justiça aos cidadãos moçambicanos.
Lipapa denunciou ainda alegado uso excessivo da força pela polícia contra manifestantes em Mualaze que se sentem injustiçados na sua transferência para dar lugar à construção de um aterro bairro sanitário.
A manifestação é reconhecida pela Constituição. Ela é um direito do cidadão moçambicano. Legal ou não, o que nós condenamos como Comissão Nacional dos Direitos Humanos é o uso improporcional da força que foi aplicada. Há um princípio. Primeiro é preciso investigar para depois deter. No caso de Malásia, primeiro foi deter as populações para depois investigar. É o inverso. E isto viola os direitos humanos.
Os cidadãos dizem que apenas lhes são atribuídos espaços para construir.
Como aceitar de sair para onde? Não mostrar terreno só. É para eu viver num espaço livre. Não faz consenso isso.
Para a Comissão dos Direitos Humanos, o Ministério Público deve desencadear ações urgentes para pôr cobre a estas situações.
De forma a deixar que as cadeias, os direitos humanos sejam observados no terreno. E os outros aspectos que devem mudar a serem referidos a partir da própria reforma legal, a compreender sobretudo das taxas, das custas judiciais e a questão da caução.
Entretanto, a Presidente da Assembleia da República diz que à medida que o país vai crescendo, os desafios também vão aumentando, mas sente que em matéria dos direitos humanos, Moçambique está no bom caminho. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Votos de um bom fim de semana. Mais de 80 moçambicanas fazem negócio de potes de alumínio há cerca de 25 anos na cidade costeira sul-africana de Durban, importados de Moçambique. A reportagem com Simeão Ponguane.
O negócio de potes de alumínio no espaço da cidade costeira de Durban é exclusivamente feito por moçambicanas há cerca de um quarto de século. As vendedoras dizem que no início entravam ilegalmente na África do Sul, mas depois de algum tempo regularizaram a situação em ambos os lados da fronteira entre os dois países.
Os potes vêm de Maputo, de Moçambique.
Como é que entram aqui na África do Sul?
Entram de Goba, Swazi, Golele.
Entram legalmente ou ilegalmente?
Legalmente.
Pagam direitos?
Sim, sim.
Pagam direitos aonde? Aqui na África do Sul ou em Moçambique?
Tanto em Moçambique pagamos, tanto em Swazi pagamos, na África do Sul também pagamos.
E os potes de antes que nós transportávamos muito, muito mal, porque nós íamos, forçávamos, não posso lhe esconder de antes. Quando eu comecei com este negócio, forçávamos de Mangose para cá. E às vezes eles, os polícias, quando nos apanhavam no caminho, apreendiam-nos. Ficávamos na cadeia e saíamos. E nós voltávamos de novo para começar com o nosso negócio.
Pote é um utensílio doméstico considerado extremamente importante na cultura de sul-africanos negros. Em algumas famílias, por exemplo, sem pote não pode haver casamento entre noivos. As vendedoras dizem que ficam duas semanas ou mais a vender a mercadoria até acabar em Durban.
Eu, pelo menos, fico 20, 15 dias.
O marido lá em casa, como é que fica?
Como é que pode ficar? Fica! Ele fica!
Nosso passaporte só nos dão 30 dias. Nos 30 dias nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Porque nosso trabalho leva mais tempo. Nós não conseguimos vender durante 30 dias para podermos voltar para casa. Se fosse possível, pelo menos nos facilitarem, pelo menos no passaporte dos trabalhadores que têm tido, pelo menos para carimbarem lá, termos acesso de ficar aqui pelo menos 90 dias. Se a pessoa quiser ir depois de 30 dias, essa seria a sua vontade.
O protocolo sobre a migração na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália e CDC estabelece 90 dias de visita de turismo válidos para 12 meses. Quem quiser ficar mais tempo do que o estabelecido deve pedir às autoridades da migração do país visitado. O governo moçambicano, que se mostrava interessado no alargamento do tempo de 30 dias para 90 dias, percebeu que estava equivocado e prefere a manutenção da atual situação de 30 dias, facilmente renováveis para flexibilizar o movimento de pessoas e bens na região. É nesta situação que as vendedoras moçambicanas de potes vão continuar com o negócio, até porque as autoridades municipais de Durban estão satisfeitas com a contribuição financeira das vendedeiras. Durante os ataques de xenofobia, por exemplo, em maio de 2015, as moçambicanas foram protegidas pela polícia.
Realmente, a autoridade sul-africana nos protegeu muito.
Interpelamos uma vendedora a preparar mais de 100 potes encomendados por cliente sul-africano da província do Cabo Oriental.
Mais ou menos quanto dinheiro estão a pagar? Ai, não vamos levar o seu dinheiro, é só para...
Isso não posso dizer, é segredo.
Os preços variam entre 120 randes e 1000 randes de acordo com o tamanho do pote. Simeão Panguane, Voz da América, em Durban.
13 horas e 44 minutos aqui em Washington. Este é o Jornal Vespertino da Voz da América. Os Estados Unidos estenderam até 2025 o acordo conhecido por AGOA, que permita aos países africanos exportarem para o mercado americano em condições vantajosas. Apesar dessa abertura, que vem de alguns anos, produtos africanos, à exceção de recursos naturais, continuam a enfrentar muitas dificuldades para entrar no mercado americano, principalmente por não cumprirem vários requisitos de qualidades exigidos neste país. Nesta semana, e como acontece todos os anos, representantes dos Estados Unidos e dos países africanos a sul do Saara voltaram a reunir-se aqui em Washington para acertar posições, mas agora com um novo cenário à frente, a criação da Zona de Comércio Livre em África. Álvaro Lugero Andrade.
Há 7 anos do fim do AGOA, apenas 16 países conseguiram criar um plano nacional que oriente os empresários a exportarem para os Estados Unidos dentro dos padrões de qualidade exigidos. Numa reunião que terminou ontem aqui em Washington, os Estados Unidos voltaram a instar os países africanos a criarem esse plano porque do sucesso do AGOA vai depender as relações comerciais entre os Estados Unidos e África, como explica o embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, presente no encontro.
Apenas 16 países o fizeram até agora. Todos os países estão a ser incentivados a fazê-lo rapidamente. Ter essa perspectiva é muito claro o que é possível fazer nesses 7 anos. Porque também o resultado do que se fizer até o fim, até 2025, vai condicionar o que será o futuro.
Para fazer avançar esta iniciativa e acertar os pontos entre os dois mercados, foi criado agora um mecanismo de acompanhamento trimestral, como explica aquele diplomata.
Os países põem os problemas porque estão a passar e tenta-se encontrar em diálogo, de facto, a ideia de como ultrapassar essas dificuldades para que países possam beneficiar do mercado.
Com o ano 2025 no horizonte, tanto os Estados Unidos como os países africanos analisam as suas relações comerciais. Agora, no novo cenário, a criação da Zona de Livre Comércio Africana. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga, considera que o diálogo já começou, mas há um longo caminho a percorrer.
A questão que está a ser discutida é como é que vai ser a relação comercial entre os Estados Unidos e África a partir do fim do AGOA, que este fórum foi esclarecedor sobre o que é que os Estados Unidos pensam e o que é que a África pensa. São perspectivas diferentes. O que, sobretudo, foi bom, se nota que é possível flexibilizar as posições dos dois lados e chegar a um consenso. Não será fácil, não é coisa que se possa conseguir de um dia para o outro, mas penso que há um bom caminho a percorrer e há a abertura de ambas as partes. A África quer dizer, eu negocio em bloco, os Estados Unidos têm preferência por acordos de livre comércio bilaterais, né? Mas os Estados Unidos enfatizam que são a favor da integração económica africana.
Era Carlos Veiga, embaixador de Cabo Verde em Washington, sobre a reunião entre os Estados Unidos e representantes dos países africanos em torno do comércio que terminou ontem aqui, na capital americana.
Cerca de 100 estudantes angolanos bolseiros manifestaram-se hoje na cidade portuguesa da Covilhã contra o abandono a que dizem terem sido votados pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas. Eles representam um total de cerca de 400 estudantes que não recebem as bolsas do governo angolano há 4 meses. A Universidade da Beira Interior deu aos cerca de 200 o prazo até hoje para pagarem a dívida, mas depois de meses de silêncio da representação do Instituto de Bolsas em Portugal, ontem aquela entidade contactou a universidade e assumiu pagar as dívidas de residência. Esta reação acontece depois da Voz da América ter dado a notícia ontem, segundo alguns estudantes. Hoje, a representação do Instituto de Bolsas de Angola deslocou-se a Covilhã e está reunida com uma delegação de estudantes para tentar encontrar uma solução para o problema. O presidente americano Donald Trump encontra-se com a Rainha Elizabeth no Castelo Windsor, a 40 quilómetros de Londres. A monarca sorriu ao cumprimentar o chefe de Estado americano, que faz a sua primeira visita oficial ao Reino Unido, acompanhada por milhares de manifestantes que protestam na região central de Londres contra a presença do presidente americano, Álvaro Lugero Andrade.
Donald Trump reuniu-se antes com a primeira-ministra britânica Theresa May, tendo ambos admitido ser possível estabelecer um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido após a saída de Londres da União Europeia. Na conferência de imprensa conjunta, Trump afirmou ter uma excelente relação com May e disse não ter criticado a primeira-ministra numa entrevista ao jornal The Sun. O presidente americano adiantou, na ocasião, que o que Theresa May fizer na condução do processo de saída do Reino Unido da União Europeia está bom para os Estados Unidos. Anteriormente, na entrevista ao The Sun, Trump afirmara que o plano de May para o Brexit provavelmente pode matar um acordo de livre comércio entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Donald Trump afirmou, por outro lado, que os ataques ao presidente russo Vladimir Putin são uma caça às bruxas e estão a prejudicar as relações com a Rússia. O presidente americano tem um encontro marcado com Putin na próxima semana em Helsínquia, na Finlândia, onde promete abordar questões como a situação na Síria, na Ucrânia e no Médio Oriente, e disse que vai-lhe perguntar se a Rússia participou ou fez qualquer interferência nas eleições americanas de 2016. Entretanto, milhares de manifestantes marcharam hoje no centro de Londres, no primeiro de vários protestos contra a visita do presidente americano Donald Trump, a quem acusam de tortura, misoginia e racismo.
Duzentos delegados de 68 países estão reunidos esta semana na cidade queniana de Nairobi para debater a ameaça de piratas na costa da Somália. O encontro é patrocinado pela Comissão do Oceano Índico, Nações Unidas e Governo do Quênia. Os participantes dizem que a ameaça de piratas na costa da Somália está controlada, mas permanece um problema que custou cerca de US$1,5 bilhão de dólares americanos. Vishnu Lakshmina Raidu é ministro dos Negócios Estrangeiros das Maurícias e preside a Comissão do Oceano Índico. Ele diz que é preciso lembrar que o grupo de contacto foi criado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com o mandato de combater a pirataria nesta região do mundo. E não é possível combater a pirataria sem abordar as questões a ela ligadas, como o terrorismo e crimes transfronteiriços.
We must not forget that this contact group has been set up by the Security Council of UN to deal with the issue of piracy.
Especialistas, entretanto, dizem que a questão da pirataria é complicada, uma vez que esses outros crimes, como o tráfico de drogas ou a lavagem de dinheiro, são uma ameaça para as economias regionais. Nos três dias do encontro de Nairobi, no Quênia, os participantes deverão debater as atuais ameaças relacionadas com a pirataria e criar um plano para lidar com o problema. 13 horas 51 minutos aqui em Washington. Nos Camarões, separatistas armados que lutam pela criação de um Estado de idioma inglês dispararam esta sexta-feira contra responsáveis governamentais da defesa. O nosso correspondente Edwin Kinzeka enviou um trabalho aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Nenhum dos responsáveis foi ferido, mas pelo menos 10 pessoas foram mortas em resultado do ataque. Porta-voz militar, o coronel Didier Bajek, indicou que mais de uma centena de separatistas armados bloqueou vários troços da estrada que liga a localidade de Kumba à localidade de Mbong para interceptar o ministro da Defesa Joseph Beti Asomo, que esfriou uma delegação militar do presidente Paul Biya para encorajar os militares a combater os separatistas armados. Bajek afirmou que, quando eram removidos os bloqueios, os separatistas que estavam escondidos no mato começaram a disparar e que os militares responderam matando pelo menos 10 pessoas.
La confrontation a commencé. Et s'il vous plaît, sous des feux bien nourris. D'abord, n'est-ce pas, des terroristes.
Segundo ele, os terroristas que tinham armas de guerra e outras feitas localmente dispararam contra a coluna militar durante cerca de 30 minutos. Ainda de acordo com o porta-voz, os militares responderam e centenas de atacantes escaparam para a mata. Vários elementos da delegação do ministro foram feridos e centenas de aldeões e viajantes fugiram também para as matas. O ministro Beti Asomo ordenou que os atacantes fossem detidos ou naturalizados, tendo elogiado os militares pelo que classificou de êxitos registrados na luta contra os separatistas armados, desde que o presidente Biya lhes declarou guerra em novembro de 2017, descrevendo os separatistas como terroristas.
Les militaires que nous avons rencontrés ont le moral et sont habités par la conviction qu'ils ont fait.
Asomo disse ter encontrado um sector militar pronto a lutar até ao regresso da paz nas regiões de idioma inglês. Os separatistas utilizaram as mídias sociais para alertar o ministro da Defesa contra visitar qualquer área das regiões de idioma inglês que decidam do novo estado de Ambazónia. A tensão dos camarões começou em novembro de 2016, quando professores e advogados de língua inglesa protestaram, procurando reformas e maior autonomia e manifestando frustração pela dominação da língua francesa e a marginalização da população de expressão inglesa. A crise intensificou-se quando Ayuk Tabe, o autodeclarado presidente da República da Amazónia, foi detido com outros 48 elementos na Nigéria e extraditado para os Camarões. Mais de 160 mil pessoas encontram-se deslocadas internamente e dezenas de milhares fugiram para a Nigéria, segundo dados das Nações Unidas. Grupos internacionais de direitos humanos têm gritado a repressão governamental e a detenção indiscriminada de suspeitos.
Horas e 55 minutos, João Santa Rita.
Página desportiva e claro está, temos que falar da final do Mundial de Futebol, é no domingo, frente a frente, França-Croácia. Os dois países já se defrontaram no Mundial, foi em 1998, na meia-final da competição, ganha pela França, e essa foi uma semifinal memorável. Davor Sukar, da Croácia, marcou primeiro, 30 segundos depois, Ilian Turam igualou e foi o mesmo Turam quem marcou o golo da vitória, que pôs a França na final, onde derrotou o Brasil por 3-0. Desde então, França e Croácia defrontaram-se várias vezes, duas vitórias da França em jogos amigáveis, em 1999 e 2000, e dois empates, um num jogo para a Taça das Nações Europeias em 2004 e outro num jogo amigável em 2011. Portanto, no que diz respeito à história, favoritismo para a França. Neste Mundial, sem dúvida que após a fase de grupos, a França é que teve uma caminhada com adversários mais difíceis. Teve pela frente a Argentina, Uruguai e Bélgica. A Croácia teve Dinamarca, Rússia e Inglaterra e precisou de prolongamentos para os derrotar e dois deles foram nos penaltis. Aqui, portanto, também o favoritismo pende para a França. A Croácia vai para a final com menos um dia de descanso e com três prolongamentos, significa que jogou mais um jogo que a França. França com defesa de luxo. Na fase de grupos sofreu apenas um golo e após essa fase, portanto nos oitavos, quartos e meia-final, não sofreu nenhum golo. No confronto com a Bélgica, que provavelmente tinha um dos melhores, se não o melhor ataque do Mundial, conseguiu limitar os belgas a 9 remates à baliza e só cometeu 6 faltas. Portanto, em teoria, França é novamente favorita neste aspecto, mas claro está, a Croácia com jogadores como Luka Modric, Rakitic e Perisic tem uma palavra a dizer. Vamos agora ver algumas curiosidades já nesta final. Há 14 jogadores nas duas seleções a jogarem nos mesmos clubes. Vamos ver, Atlético Madrid, pela França tem Griezmann e Hernandes, pela Croácia tem Vršalico. Real Madrid tem Verán da França e Modric e Kovacic da Croácia. Barcelona tem Umtiti e Dembélé da França e Rakitic da Croácia. Mónaco tem Lemar da França e Subasic da Croácia. Juventus tem Blas Matuidi da França, Mandzukic e Piatcha da Croácia. Mas amanhã, antes da final de domingos, temos a luta pelo terceiro lugar, frente a frente Inglaterra-Bélgica. Bélgica é favorita num jogo que não serve para nada. Durante a fase de grupos, a Bélgica defrontou a Inglaterra, ganhou por um jogo, num jogo também que não contava para nada, pois as duas equipas já se tinham qualificado para os oitavos de final e, portanto, jogaram com muitos suplentes. Em 1986, a Bélgica defrontou a França para o terceiro lugar, perdeu 4-2 com a França. Em 1986, a Bélgica defrontou a França para o terceiro lugar, perdeu 4-2. Em 1990, foi a vez de Inglaterra também jogar para o terceiro lugar e perder por 2-1 pela Itália. Outra notícia ainda relacionada com o Mundial, o avançado suíço Shaqiri, o Messi dos Alpes, como lhe chamam, vai para o Liverpool do Stoke City, barato, 17 milhões de dólares. E a terminar, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que este Mundial na Rússia foi o melhor de sempre, graças à qualidade do futebol e à organização do torneio. Infantino elogiou o povo russo e o governo do presidente Putin por terem organizado o que disse ser o melhor Mundial de sempre e acrescentou que este Mundial serviu para mudar a percepção do mundo sobre a Rússia, que descreveu como um país acolhedor.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Um breve resumo da imprensa americana. Os jornais Washington Post e New York Times dão destaque à acusação de 12 agentes dos serviços secretos russos acusados de se infiltrarem na Comissão Nacional da Democrata e na campanha presidencial de Hillary Clinton. Outro tema em destaque são as afirmações de Donald Trump, críticas contra Merkel e Theresa May. O Washington Post escreve que Trump procurou minimizar os danos após ter criticado a dirigente britânica. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Até segunda-feira.
Transmitimos a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ficou acentuada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:32, aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 31 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, presidente americano recebido pela Rainha Isabel II, procurador especial americano acusa 12 russos de conspiração. 13 de julho de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Parlamento moçambicano agendou para a próxima semana a sessão que tinha sido adiada e destinada à aprovação do pacote eleitoral, uma vez ultrapassado o impasse sobre desmilitarização do braço armado da RENAMO. Detalhes com o Ramos Miguel.
O anúncio foi feito esta sexta-feira em Maputo pela porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Mateus Catupa, afirmando que a sessão terá lugar na quarta e quinta-feira da próxima semana. Refira-se que o adiamento da sessão foi pedido pela bancada parlamentar da Frelimo, que sentia que havia falta de sincronização da marcha do processo de descentralização com a da desmilitarização do braço armado da RENAMO.
Analisadas as condições, foi deliberado que a sessão que tinha sido adiada, há condições para ela ser realizada a partir do dia 18 de julho. Em princípio, será uma sessão de 2 dias. Foi saudado o esforço do chefe de Estado nesta sua procura incansável de aproximação com a coordenação da RENAMO para que as questões militares sejam postas em marcha.
Mas há quem considere que o mais importante para se garantir uma paz efetiva é atacar as verdadeiras causas da conflitualidade no país, ou seja, porque é que existe este conflito que se traduz numa oposição armada contra as autoridades governamentais. Jurista António Boeni.
Pode não ser a causa de desestabilização estes homens armados. A causa pode ser anterior à existência de homens armados. Mas também estes homens armados servem de veículo para desestabilizar o país, para pôr o país em constante instabilidade, porque não é pelo fato só das armas não se ouvirem que nós vamos dizer que estamos em paz. Quer dizer, enquanto houver uma potencialidade de ouvirmos o barulho das armas, então nós nunca estaremos em paz definitiva.
E para o sociólogo João Colasso, a questão da conflitualidade não deve ser vista necessariamente através da Frelimo e RENAMO.
Se nós olharmos para o quadro social em Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda de riqueza, e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor, eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica em Angola, onde a taxa de inflação mensal caiu ligeiramente em junho para 1,26%, colocando o acumulado dos últimos 2 meses nos 19,5%, o mais baixo nos últimos 2 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O índice de preços ao consumidor nacional de junho contrasta com os 1,7% de maio, 1,22% em abril e 1,44% em março. Estes registros comparam ainda com o pico mais recente, de 2017, entre setembro e outubro, período em que os preços em Angola aumentaram 2,39%. O pico da inflação mensal em Angola nos últimos anos registrou-se em julho de 2016, quando, num espaço de um mês, os preços tiveram um aumento médio de 4%. O vice-presidente do Afreximbank, Amr Kamel, disse que alguns bancos internacionais estão a sair do continente não pelos riscos, mas sim pelo preço do cumprimento das regras e devido à pequena dimensão das economias. Kamel defendeu que a saída ou diminuição de operações de algumas das maiores instituições financeiras deve-se primeiro à percepção de riscos altos em termos de cumprimento das regras e regulamentos e, segundo, porque o tamanho das pequenas economias não faz sentido para uma filial de um banco que vive de pequenas margens em grandes volumes. O superávit comercial da China com os Estados Unidos atingiu um recorde em junho, quando as suas exportações totais cresceram a um ritmo sólido, resultado que pode inflamar ainda mais a disputa comercial entre Pequim e Washington. Analistas projetam uma balança comercial menos favorável para a China nos próximos meses, quando as taxas sobre as exportações começarem a pesar. Nos Estados Unidos, o crescimento económico foi sólido durante o primeiro semestre do ano e o Banco Central continua a esperar aumentos graduais dos juros, afirmou o Federal Reserve num relatório enviado ao Congresso. O relatório de 103 páginas é consistente com o cenário atual do Banco Central detalhado em suas reuniões de política monetária de que o crescimento económico forte e o desemprego baixo exigem aumento das taxas de juros.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Como acontece às sextas-feiras, chegou a hora do Artes e Entretenimento aqui na Voz da América. Na edição de hoje, o tema é o estado atual do cinema angolano. O nosso colaborador em Luanda, Pedro Dias, fala com o realizador português Jorge António, radicado em Angola há 30 anos.
Houve uma regressão em termos de cinema no país. Alegam não existir orçamento para a produção de cinema, as estruturas para a produção e divulgação de filmes não existem. O Festival Internacional de Cinema FIC, que aconteceu há 10 anos, morreu. A Cinemateca deixou de existir. A lei do cinema está na gaveta. A lei do mercenato, ninguém sabe como funciona.
Hoje em dia Angola, digamos que se passa o mesmo que se passa há uns anos atrás. Ou seja, não houve grande evolução. Ora bem, deixa-me cá ver, estou-me a reportar, por exemplo, quando criámos o FIC Luanda em 2008, acho que pode ser uma boa marca, porque nesse biênio, eu falo do biênio 2007-2009, e nesses 2 anos desenvolveu a lei do cinema, e foi nesse período que o Ministério da Cultura continuou a fechar a lei do mecenato, etc, etc, que mais tarde viriam a ser aprovadas e supostamente, teoricamente, deviam estar hoje em dia, 10 anos depois, em prática. Ora, isto para começar e para pegar nesse ponto. O que acontece 10 anos depois do FIC, por exemplo? Acabou o FIC.
O cineasta acha que o Estado angolano demarcou-se em apoiar o cinema. No Orçamento Geral do Estado, devia constar um apoio financeiro para a produção de filmes. Atenção, filmes que sejam produzidos de forma séria. Nunca por via de um telemóvel ou outros mecanismos digitais.
É que as pessoas, ao mesmo tempo, estão equivocadas e acham que fazer filmes pode ser feito com
um telemóvel.
Com um telemóvel ou o que quer que seja.
Sistema digital.
E onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar a um ponto que é Angola tem que apoiar o cinema angolano, no sentido que tem que estar no orçamento de Estado. Como está em países de pouca produção, e em língua portuguesa, digamos, falo de Portugal, por exemplo, ou seja, que são países que dependem, do ponto de vista comercial, dos filmes que vêm dos grandes produtores, à América, etc., mas que localmente tem que ser o Estado, com outros parceiros privados, obviamente, a apoiar o cinema. Não pode ser... Ao contrário do que as pessoas podem pensar, que um privado assume a produção de um filme. É mentira. Tem que ser o Estado a produzir as histórias, a dar formação às pessoas, etc., etc. O cinema de um país tem que ter o apoio do Estado. Não consegue sobreviver com o apoio privado. Se não, se disserem que sim, então estamos a falar de filmes de baixo orçamento, e isso, um baixo orçamento num filme implica má qualidade, implica não ter valores de produção, implica não ter nomes conhecidos dos atores, implica uma série de coisas, não é? Obviamente que se pode fazer um filme também com 100 dólares, mas são, ou com 1000, ou com 10 mil, ou com 100 mil, mas são exceções que confirmam a regra. E a regra num filme, uma produção média, custa $1 milhão. Por isso tem que ter o apoio do Estado.
Diante do momento estacionário que o cinema em Angola vive, há uma questão que se coloca: como voltar a fazer acontecer o cinema?
Não é possível, como eu referi, se tiver o apoio do Estado. Se tiveres autores com formação, que saibam o que estão a fazer e para que é que estão a fazer. Não é? Eu refiro muitas vezes isso nas conversas. Não é pelo facto das novas tecnologias ou o digital permitir que se possam fazer filmes com baixo orçamento ou com equipas pequenas. Isso pode ser feito, isso se calhar podia ser uma solução para países emergentes ou a caminhar para o futuro, como Angola, por exemplo. Mas as pessoas que têm acesso a esses materiais e a essas histórias têm também ter formação, não só formação básica, intelectual, técnica, o que quer na área do cinema, para perceber que projetos estão a fazer para a sociedade ou que projetos podem fazer para representar Angola internacionalmente. Estas são histórias da nossa terra, estas são... E que esses produtos, obviamente, tenham qualidade. Isso poderia ser se as pessoas que usam esses materiais tivessem essa formação. Do meu ponto de vista, não têm. Basta uma pessoa sentar-se e ver os filmes que são feitos durante... foram feitos durante o último ano em Angola, por exemplo. O que é que nós temos?
Questionam-se filmes ou documentários?
Não, filmes. Quando eu digo filmes, incluo também documentários, etc. Mas basta ver, exatamente, não é? Produção de documentários estão todos ligados às televisões, por exemplo. Não há produção de documentário, aquilo que se chama documentário de artístico ou de investigação, não há. Os filmes de ficção, basta ver. O que é que temos? Temos 80% dos filmes, são cópias da vida das pessoas, nos bairros, cópias de novelas, de videoclipes americanos, ou seja, não há cuidado com a imagem, não há cuidado com a mise-en-scène, o tratamento dos atores, a narrativa, os diálogos, não há cuidado com isso. É mal escrito, basta olhar para os cartazes, são mal escritos em português, nunca ninguém referiu isso.
Jorge António traz a história do cinema para a atualidade, para o momento que o cinema atravessa, recordando que, no passado, primórdios da independência, havia pessoas que pensavam cinema, faziam acontecer a produção cinematográfica.
Isso existiu nos primeiros anos de independência de Angola, até, digamos, aos meados da década de 80, o cinema havia uma estratégia, até uma estratégia de coprodução entre a TPA, o Laboratório de Cinema, o Instituto de Cinema, ou seja, o grande dos filmes do acervo cinematográfico angolano são desse período, vão até essa
altura. Mas isso por força daquele período de socialismo, não Estado, partido, tudo isso?
Sim, mas é isso mesmo que é o Estado. Havia uma estratégia destes organismos, havia pessoas à frente dos organismos que pensavam o cinema como algo importante para o desenvolvimento de Angola, por isso é que isso aconteceu. Não sei se, do ponto de vista da história, se é do partido, se é do socialismo, não sei o que é, mas é isso o papel do Estado.
Mas que já vemos herdado do passado, o colonial.
Não sei se herdaram.
As salas de cinema, havia. Surgiram poucas coisas novas.
Ah, mas espera, estamos a falar de coisas diferentes. Havia salas de cinema, havia o que foi herdado, obviamente, da independência. Mas hoje não há, por exemplo, na altura havia. Onde é que estão as salas que foram herdadas? Já deixaram de funcionar também, por isso. Nesses primeiros anos havia pessoas a pensar o cinema. E o que é que podia ser o cinema nacional e os apoios ao cinema nacional.
Havia um orçamento para o cinema.
Há mais de 30 anos radicado em Angola, ao longo destes anos, as suas obras cinematográficas têm história de Angola. O lendário Tio Liceu e os Angola Ritmos, o Miradouro da Lua, a Ilha dos Cães, os vários documentários realizados sobre dança, são exemplos do seu contributo ao cinema angolano.
Nem sequer sou luso angolano, sou só luso que gosta de Angola e que vive em Angola por força de várias outras razões. E, obviamente, por viver em Angola, do ponto de vista artístico, as histórias que me fascinam ou que me rodeiam no dia a dia são histórias angolanas. Não fazia muito sentido eu viver aqui em Angola e estar a escrever histórias que se passam em Lisboa ou Diabo 4. Não é? As histórias, os livros que eu leio, os autores que eu conheço, as outras pessoas, as vivências das pessoas, por isso é natural que eu tenha vontade de escrever e de filmar histórias angolanas.
Agora, nessa questão, filmar, escrever histórias angolanas, estando aqui, com toda esta dificuldade que nós vivemos na produção cinematográfica, como é que se enquadra Jorge António?
O Jorge António há muitos anos que se enquadra dentro dessa estrutura, que é tentar financiar os seus projetos em coprodução. Ou seja, eu como português submeto os projetos em Portugal com coprodução com Angola. E é assim que eu consigo fazer as coisas. Ou seja, nem faço só com dinheiros angolanos, porque é impossível, porque lá está, o Estado angolano não tem concursos, não tem verbas para apoio à produção, mas Portugal tem. E o que eu faço é conseguir, digamos, estabelecer pontes, ligações entre projetos em que sejam financiados ou cofinanciados entre Portugal, outros países europeus, Angola, etc., para serem filmados em Angola.
Na busca de solução para a inexistência atual da produção do cinema em Angola, o cineasta aponta algumas sugestões.
Eu acho que a classe, a suposta classe dos cineastas ou das pessoas que trabalham na área de cinema, é preciso não esquecer cada área tem funções específicas especializadas. E quando eu falo de classe, não é só os rezadores. Pode ser os rezadores, os diretores de fotografia, diretores de som, atores, técnicos especializados, etc. A classe que faz o cinema em Angola é uma classe que devia estar unida e devia estar a discutir com o Ministério da Cultura essas questões da lei do cinema, as questões do mecenato, onde é que pode haver dinheiro, como é que podemos, não é? Avançar, não. É uma classe, eu acho, completamente despegada, cada um por si, cada um é melhor que o outro, vão para as redes sociais dizer mal uns dos outros, mandar bips e não sei o quê, mas na verdade a pergunta que eu faço é onde é que estão os filmes, onde é que estão o trabalho dessas pessoas. E era esse trabalho que eu gostaria de ver projetado, eu gostaria de ver críticos a escrever sobre os filmes, que é para eles aprenderem o que é realmente fazer um filme, que é se calhar quando levarem uma crítica de alguém especializado a analisar filmes, se calhar vão perceber que o que eles estão a fazer não vale nada.
O Estado angolano, sem uma estratégia para o cinema, sem salas de cinema para uma projeção técnica adequada, sem arquivo e neste processo permanente de regressão, o cineasta deixa recados.
Tenho pena que a classe não seja mais unida no sentido de ter poder para discutir, para reivindicar, digamos assim, junto das estruturas governamentais. Porque é isso que falta neste momento. É o Ministério da Cultura que nunca teve ou teve pouco e agora não tem nenhuma estratégia para o cinema. As salas de cinema estão nas mãos de privados, já nem sequer há salas de cinema, para projetar filmes em condições técnicas. Atenção, obviamente podem projetar num quintal, mas não é a mesma coisa. Estou a falar do cinema comercial. Por isso, não existe. A Cinemateca acabou, ninguém sabe onde é que vão os arquivos, para onde vão, ninguém se preocupa com isso. A produção de cinema, a lei do mecenato, as finanças, ninguém sabe como é que funciona aquilo, como é que podem deduzir impostos e etc., como é a questão do mecenato. A lei do cinema, de apoio às produções, como tu dizias, pelo menos uma longa-metragem, etc., também ninguém sabe como é que funciona, ou seja, e não há associações com capacidade intelectual de negociação com o governo.
Cineasta português, radicado em Angola há mais de 30 anos, numa conversa sobre o estado do cinema em Angola, regrediu. É a palavra que Jorge António define atualmente a inexistente produção de cinema em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E vamos ficar com John Lennon, Imagine.
Imagine there's no heaven. See you if you was only sky.
Foi John Lennon and Imagine. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 13 de julho de 2018. O presidente norte-americano Donald Trump encontrou-se com a rainha Isabel II no castelo de Windsor, a 40 km de Londres. Antes, Donald Trump reunira-se com a primeira-ministra britânica Theresa May, tendo ambos admitido ser possível estabelecer um acordo comercial entre os Estados Unidos e a Inglaterra após a saída de Londres da União Europeia. Na conferência de imprensa, Trump disse ter uma excelente relação com Theresa May e afirmou não ter criticado a primeiro-ministro numa entrevista ao jornal The Sun. O procurador especial americano Robert Mueller acusou hoje 12 russos por conspiração de terem infiltrado na comunicação interna do Partido Democrata durante as eleições presidenciais de 2016. Mueller investiga a suposta ingerência do governo da Rússia nas últimas eleições americanas e se houve ou não conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump. Os 12 acusados são membros dos serviços militares da Rússia, conhecidos por GRU. Antes, 20 pessoas e 13 empresas já tinham sido acusadas naquela investigação de Mueller. Entre os acusados já encontrou-se o antigo chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, e um dos seus assessores, Richard Gates. Mais 13 russos foram acusados agora de participar de uma poderosa campanha nas redes sociais para influenciar a opinião pública americana nas eleições de 2016. O presidente dos Camarões, Paul Biya, há 35 anos no poder, anunciou pelo Twitter a sua candidatura ao 7º mandato consecutivo nas eleições marcadas para 7 de outubro. Aceito responder positivamente aos vossos apelos insistentes, disse Biya, apesar das acusações de violações de direitos humanos. Os outros candidatos às presidenciais são conhecidos, entre os quais Joshua Oish, da Frente Democrática Social, principal partido da oposição, também o vice-presidente local da Organização de Transparência Internacional, Akere Muna, e o presidente do Partido Movimento para a Renascença dos Camarões, Maurice Kanto. Pelo menos 70 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas numa explosão de uma bomba durante um comício eleitoral na cidade de Mastung, no sudoeste do Paquistão. Anteriormente, o ministro do interior da província do Baluchistão tinha anunciado a morte de 25 pessoas. O ataque teve como alvo um comício do dirigente político Mir Sijai Razani, que morreu, aliás. Este ataque foi o segundo ocorrido durante o dia 2, durante um comício eleitoral no Paquistão. Das eleições legislativas são realizadas 25 de julho sob um clima tenso. De manhã, uma bomba escondida numa moto explodira perto de Banu durante a passagem do comboio de um outro candidato às eleições, matando 4 pessoas e ferindo outras 40. O candidato visado, Akram Khan Dujourani, representante de uma coligação de partidos religiosos, sobreviveu a este ataque. Um ataque aéreo matou pelo menos 54 pessoas, incluindo elementos do Estado Islâmico e 28 civis, na província síria do leste de Deir ez-Zor. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos refere que o ataque ocorreu no final do dia de quinta-feira, atingindo uma fábrica de gelo situada nas proximidades da fronteira com o Iraque, uma área, aliás, controlada pelo grupo Estado Islâmico, onde dezenas de civis tinham procurado abrigo. Segundo o Observatório Sírio, desconhece se os aparelhos eram do Iraque ou da coligação liderada pelos Estados Unidos. A agência de notícias do governo sírio responsabilizou, entretanto, a coligação pelo ataque. Recordamos que transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em VOA Português, acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala só pode ser escutada, como hoje, às sextas-feiras, das 16h30 às 17h, tempo universal coordenado, nas seguintes frequências, 16h30 às 17h, onda curta, 13.630, 17.655. 17.630, onda curta em 15.300 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês, o dia 9 de julho, marcou o 7º aniversário da criação do Sudão do Sul como nação. Numa declaração à imprensa, o secretário de Estado Mike Pompeo enviou votos de melhor sucesso à população do Sudão do Sul. No entanto, o que teria sido um dia de celebração para a nação africana, no que seria uma era de maior paz e prosperidade, não ocorreu. Pelo terceiro ano consecutivo, as celebrações do Dia da Independência foram canceladas devido ao devastador conflito que tem imposto grande sofrimento aos cidadãos do Sudão do Sul. Como escreveu o secretário Pompeo, eles já pagaram um preço elevado devido às divisões dos seus dirigentes, enfrentando a morte que ameaça a vida e submetidos a uma crueldade inimaginável. O conflito no Sudão do Sul teve início em 2013, 2 anos após o país ter obtido a independência do Sudão. Começou com uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar. Milhares têm sido mortos e milhões deslocados pela violência. Vários cessar-fogo e um acordo de paz em 2015 entre as partes foram quebrados. No início deste ano, os Estados Unidos impuseram restrições de exportação de artigos e serviços de defesa ao Sudão do Sul. Os Estados Unidos não vendem diretamente armas ao Sudão do Sul, mas a proibição impede qualquer empresa ou cidadão dos Estados Unidos de fornecer equipamento militar ou serviços de defesa às facções em confronto. Os Estados Unidos apelam a todas as nações para conter o fluxo de armas para o país e dar apoio às partes que trabalham no sentido de o desestabilizar. O secretário de Estado Pompeo destacou que as conversações entre as partes continuam. Destacou que os dirigentes do Sudão do Sul devem fazer escolhas sérias no sentido de pôr de lado o interesse próprio e pôr em primeiro lugar as necessidades da nação. Apelamos ao governo do Sudão do Sul e a todas as partes no conflito para acabarem de imediato com o derramamento de sangue e resolverem as diferenças através do diálogo que reflita as vozes de um espectro amplo da sociedade. Apenas quando os confrontos acabarem, o Sudão do Sul pode caminhar no sentido do crescimento económico inclusivo e da genuína reconciliação. Os Estados Unidos continuam a ser amigos do povo do Sudão do Sul, afirma Pompeo. Estamos prontos a trabalhar com dirigentes responsáveis que desejem caminhar para a paz, a oportunidade e a justiça que o povo do Sudão do Sul desde há muito deseja. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão de 13 de julho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.